principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, uma ótima noite para você que está começando o programa Independente. Está morrendo de saudade de vocês. 8 dias de férias, né? Férias a cada trimestre agora. Então, eu passei 8 dias aí de folga, mas estou de volta aqui, muita saudade de vocês e muita saudade de participar aqui com meus companheiros também. O primeiro boa noite vai ser, me permita vocês, para a dama da noite, Jéssica Lago, boa noite.
Boa noite, Ralph, boa noite, Luciano, César, Eduardo, Elivaldo, aos nossos ouvintes e telespectadores.
César Mello, comunicador... É tão comunicador que eu fico ouvindo o áudio do telefone dele na hora de entrar no ar aqui. Boa noite, César.
Boa noite, Ralf. Boa noite, Jéssica, Luciana, Eduardo e Elivaldo. Boa noite aos amigos ouvintes da Vale, da Toritama e da Farol, da potente Farol FM. Sempre que eu apresento programas na Farol, eu friso a potência dos 90.5 da Farol FM. E boa noite a você, meu amigo. Você vem com um bronzeado diferenciado. Na praia, né? Me disseram hoje, ó, ele estava em Cancún, no México, curtindo férias.
Passei lá 3 dias em Cancún, mas depois fui na capital, México, lá. Conheci e depois voltei.
Por que não deu um pulo nos Estados Unidos para se vacinar?
Eu nem esqueci de ligar para o Biden.
Ó, eu conversei hoje com um amigo nosso e ele disse, meu Deus do céu, eu tô vendo a hora de ter que gastar minhas milhas acumuladas da vida toda para me vacinar.
Bom, pessoal, nós também hoje vamos contar com a presença dele. Foi vereador aqui em Santa Cruz por um mandato, né? Galgou o maior cargo que um Santa Cruzense galgou aqui no nosso estado, que foi candidato a vice-governador na chapa com o querido... Júlio Losso. Luciano Bezerra, boa noite.
Boa noite, Ralf. Boa noite aqui aos meus companheiros, a Jéssica, também ao César Mello. Boa noite, Elivaldo. E dizer que estava com saudade de você, viu,
Ralf? Obrigado, querido. Obrigado,
inclusive, nesse programa aqui, eu fui o único que lhe defendi das acusações aqui de suspensão.
Eu sei.
O Bruno Bezerra, e aí eu vou revelar aqui.
Abre o jogo.
César Mello, Bruno Bezerra e Elivaldo, aqui lhe criticavam... A todo momento eu aqui fazendo a sua defesa e conteste aqui.
O meu problema é que de César eu esperava, mas de Bruno não. esperava, de você esperava, mas de Bruno não. E de você, Luciano, não esperava outra coisa, né? Que fosse, não fosse me defender.
Verdade, eu tinha que me defender.
Teve a eleição lá, eu defendi,
pois
né?
É. Então... Eu não sei não, viu? Ó, essas coisas se pagam dessa forma.
Eu até disse, olha, Ralf deve ter cometido uma infração muito grave. Pro meu amigo, de brecha, passa esse tempo todo, suspenso, oficialmente suspenso.
Luciano, o banco é que ele não cobra as defesas, né?
Não,
quase. A parceria.
Tem contato com o Júlio ainda?
Tem, falei com o Júlio, tem poucos dias, semana passada, tá. Na verdade.
O filho dele pretende disputar mandato, Luciano, o Julinho?
Há uma discussão que o Júlio pode disputar para...
Julinho,
nosso filho, a deputada estadual. Eles esperam, evidentemente, essa se estruturar o partido, as decisões de André de Paula,
na verdade,
enfim, para que
cena
possam tomar decisões.
Está muito confuso ainda. Agora,
mas é um cara do futuro, coisas, Juninho,
e assim, para eles...
Algumas coisas eu já consegui enxergar. Por exemplo, o PSD de André de Paula estará alinhado ao PT e ao PSB, viu?
André de Paula, né? Também concordo.
PSD,
agora, veja só, para o Juninho, diga-se passagem, é boa praça igual o pai, viu, Juninho?
Verdade.
cara prestativo.
Manda até um abraço aqui para ele, um abraço ao Julinho.
Um grande abraço para o Julinho. Se for candidato, é um ótimo quadro que entra na política, viu? O Júlio Losso foi um excelente prefeito, divisor de águas em Petrolina.
Verdade.
Que teve ótimas administrações dos Coelhos, né? Depois cansaram. Ele veio e fez uma excelente administração de novo e passou de novo para os Coelhos, o que é uma coisa totalmente natural. Agora, é dizer a você o seguinte...
Eu acho que o antecessor dele, se não me engano, foi o Oswaldo Coelho, né?
Eu acho que sim. Acho que sim.
O velhão.
Agora que o...
Não, foi não.
Foi
Fernando Filho. Foi o próprio Fernando
Bezerra. Bezerra Coelho.
Agora, Luciano... O Oswaldo, eu acho que veio antes de...
Bezerra Coelho, exatamente.
Que era padrinho político do Júlio Losso.
Exato. E aí, Luciano, inclusive, Júlio Losso foi eleito numa situação lá em Petrolina, né? Inclusive, batendo de frente com o PSB de Pernambuco, né?
PSB contra Lula no palanque.
Lula no palanque, foi, exatamente.
Era uma voz solitária.
E quando o Eduardo Campos era príncipe, Lula era rei em Pernambuco, né?
Verdade.
E ele foi eleito assim. Mas manda um abraço para Júlio, viu? Cara, excelente.
Júlio era um inconfidente, né?
É, exatamente. Um inconfidente, Júlio.
Por favor, eu sei que não está na pauta, não está previsto na pauta, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar, porque a cada ato de insanidade, a cada ato tosco, tolo, imbecil, a cada desserviço prestado, principalmente por figuras públicas, eu acho que tem que haver o contraponto, tem que haver uma resposta rápida e enérgica. E a gente não pode deixar passar batido o que disse o líder do governo do prefeito Bruno Cunha Lima, na Câmara de Campina Grande ontem, o Alexandre do sindicato, que afirmou que não tem pressa nenhuma para se vacinar e que prefere continuar levando a vida tomando ivermectina, limão galego e tem outro ingrediente na receita.
Vamos ver ele.
Tem esse áudio?
Solta aí, Alivaldo, solta aí. Solta aí o líder do governo do Bruno. Alexandre Pereira.
É Alexandre, né? Do sindicato.
Exatamente.
Alexandre do sindicato.
Solta aí.
Está fazendo aqui uma testagem, né, dos funcionários, dos assessores, dos vereadores que assim o queiram. Eu, como sou negativista, não vou fazer. Eu não aceito, eu não. Eu sou totalmente avesso. Eu sou muito mais da ivermectina e azitromicina, chá de hortelã, limão galego. Isso para mim tem. Graças a Deus. Então, quem quiser tomar minha vacina, vá à frente, pode tomar minha vacina, pode se vacinar, pode fazer testagem, fiquem à vontade, ocupem minha vaga aí na questão da testagem. Obrigado, colegas.
Perdão, eu não sabia que estava na pauta, né? Por isso que eu puxei logo para a gente poder ganhar tempo no decorrer do programa. É um criminoso.
Mas
sujeito tudo, como, né? Esse, se fosse um país sério, seria preso hoje.
Talvez seja para fazer uma graça para o prefeito. E
além de tudo, mas o Bruno não se comporta como negacionista.
Não, mas o Bruno reafirmou na última sexta-feira que o apoio incondicional dele é a Jair Bolsonaro para presidente.
Eu acho que partiu esse apoio.
E essa é uma pauta.
Essa declaração não foi do Romero, não.
Não, Bruno.
Bruno, né? Bruno. Pronto, mas... Uma coisa é o prefeito de Campina Grande dizer que vota na nega Dadá para presidente da República.
Verdade. Outra coisa,
é um sujeito como esse, um irresponsável, um criminoso, fazer o que esse sujeito fez. E é hipócrita. Além de tudo, é hipócrita, Jéssica. Eu entrei no Instagram dele. O que mais tem no Instagram dele é o anúncio de medidas da Prefeitura de Campina Grande no combate à Covid-19 e notas de pesar uma por cima da outra de vítimas da Covid-19.
Por isso que eu acho que ele fez isso, Luciano, para fazer uma graça.
Eu fico triste por Campina Grande ter uma peça dessas no legislativo.
Você percebe na fala dele, não sabe nem o que diz, até o adjetivo de quem não acredita que é negacionista.
Ele diz que é negativista.
É negativista. Então ele é uma série de coisas que a gente poderia adjetivar aqui, mas
é uma
com respeito à audiência a gente evita.
É uma tristeza, Jéssica. Santa Cruz do Capibaribe, eu tenho certeza que hoje nós temos, em média, de 120 a 150 infectados por dia aqui na cidade. Eu tenho certeza disso. Quando for juntar os números da farmácia, essa farmácia aqui da PE que faz a testagem, né, que é tanto do exame de sangue quanto do cotonete. Quando junta essa farmácia, quando junta o laboratório do Dr. Marconi, quando junta os números que chegam...
Doutora Patrícia Braga.
Da prefeitura. Quando chega os dados da doutora Patrícia Braga, a Unimed, eu não tenho dúvida nenhuma de que temos aqui na faixa de 120 a 150 casos de Covid hoje por dia. E como eu disse ontem aqui, Ralf, Jéssica, Luciano, Eu não sei o que é que está faltando ainda para algumas pessoas enxergarem o óbvio. Vindo para aqui, eu vi um espetinho apinhado de gente ali perto do Mercadão do centro, aquele que fica perto do Banco do Brasil. Tem um espetinho ali na esquina que o sujeito nem um bico de luz bota, mas é apinhado de gente tomando cachaça no final da tarde. Esse espetinho aqui, essa lanchonete aqui, de frente ao antigo posto de João Badu, na entrada da cidade também, todos os dias, cheio de gente. Enfim, onde você passa, tem muita gente aglomerando nesses espetinhos. E esse povo está vendo, Jéssica, famílias morrerem. Não é mais uma pessoa nem outra, não. Não é fulano de tal, Jéssica, que mora na rua Capitão Pedrosa, nem Cicrano, que mora na rua 4, que morreu, não. Foram três pessoas de uma casa, foram duas de outra, são três de outra que estão doentes. Gente, pelo amor de Deus.
Duas pessoas de uma casa, três de outra, num raio de 15 dias.
E num espaço de uma rua para outra.
Pois é, Jéssica.
Da Capitão Pedrosa para a rua 4.
Pois é, Jéssica, é realmente uma situação complicada.
Cinco mortes.
Né? Se você tem uma situação, tem uma situação complicada sanitária, tem uma população que não respeita os limites sanitários, e tem políticos como esse de Campina Grande, o líder do
Alexandre do Sindicato.
Alexandre do Sindicato, inclusive.
Líder do governo, né?
Líder do governo, diga aí.
Eu conheço o Bruno, inclusive, sabe? O Bruno chegou a pagar duas ou três cadeiras comigo na universidade. O perfil dele não é o perfil que tem esse cara, não, sabe? O Bruno é conhecido como aqueles cabeças pretas, ele e o primo Pedro, os cabeças pretas do PSDB, embora ele saiu do PSDB, mas é um cara totalmente tranquilo e totalmente central.
Ralf, eu vou passar para ele, Jéssica, enquanto você fala. Tem uma nota dele aqui falando sobre o assunto. Vou passar para você.
É lamentável, né? A gente, semana após semana aqui, vem pedindo a conscientização principalmente dos jovens, que aglomeram muito nos finais de semana na Avenida 29.
Isso.
E a gente tem visto que essa conta está chegando para pessoas muito jovens também.
E também.
Infelizmente, eu perdi um amigo recentemente, a esposa dele ficou viúva, super jovem, um jovem cristão, da igreja do pastor Adonias, que também partiu. Enfim, como você falou, três pessoas da mesma família.
É muito brutal isso.
Duas pessoas de outra. Gente,
ele segue,
vamos avaliar um pouquinho a responsabilidade que a gente tem.
Ontem, ainda
nessas mortes, né, pois é.
Só ainda ontem o prefeito Bruno Cunha Lima tinha colocado uma postagem dizendo que 82% das pessoas que estão internadas são pessoas de 60 anos abaixo. Quer dizer, isso vai...
Né? Eu tenho dito, Ralf, quem está morrendo são pessoas da nossa faixa etária, de 30 a 45 anos.
60 anos para cima estão vacinados, né?
Quem está morrendo agora é a nossa turma.
E vacinados ou não... O pessoal mais velho é um pessoal que se resguarda mais.
Mais precavido, né?
É um pessoal que obedece mais, que fica mais em casa. Que quando sai com todas as... Leva o álcool em gelzinho no bolso, máscara.
Sai
para voltar ligeiro. Sai quando necessita realmente.
Verdade.
Então, a gente pede à população mais jovem. Eu peço à população que eu assisto de 15 a 30 anos. Fiquem em casa, gente. Se não querem ficar em casa... Se resguardem, saiam de máscara. Vocês estão contaminando outras pessoas, essas pessoas estão morrendo. Não são números, são pessoas
são
que
vidas.
Estão indo embora. E essa responsabilidade é minha, é sua, é de César.
Felizmente,
Luciano.
A frieza do número, às vezes, né, faz com que a gente fique inerte a essa situação.
Aí, a gente agora... se acostumou, né?
Vê aí qual foi a tapiada.
Vamos lá. O vereador Alexandre, do sindicato, do PSD, partido do prefeito lá. Vem a público esclarecer, isso é a nota
dele,
do vereador.
Publicada agora há pouco.
Agora há pouco, né? Vereador Alexandre do Sindicato, do PSD, vem a público esclarecer sua surpresa diante da repercussão dada a um trecho da sua fala na tribuna durante a sessão desta quarta-feira, 19/5, na Câmara Municipal de Vereadores, a respeito da vacinação. Alexandre explica que, evidentemente, está sendo irônico em suas declarações. Coisa feia, um
cara
frouxo,
de pau,
né?
Covarde, né?
Frouxo, covarde, né?
Ah, cadão.
Feitas enquanto falava sobre o trabalho de organização realizada pela Prefeitura para atendimento das pessoas a serem vacinadas. É claro, abre aspas para o vereador, é claro que não sou contra a vacina. Pelo contrário, em breve espero tomar a primeira dose, até porque tenho comorbidade. É evidente que sou defensor da vacinação. Não por acaso sou um vereador que todos os dias estou acompanhando o trabalho da Secretaria de Saúde, ouvindo as pessoas, buscando colaborar com eventuais ajustes no processo. Não por acaso fiz falas pedindo prioridades para a vacinação para as categorias como os garis, disse o vereador. Alexandre ainda relatou que sua declaração foi colocada dentro de um contexto completamente diferente, que não poderia aparecer no vídeo que está, no vídeo que está sendo julgado, divulgado. Abre aspas de novo para o vereador. O vídeo não mostra o contexto da minha fala, pois estávamos conversando entre vereadores no plenário. Conversando, ele estava discussando. Um pouco antes, sobre o medo de ter reações decorrentes da vacina, como tem acontecido com muita gente, e foi nesse sentido que fiz o comentário. Em tom irônico e exagerado, por causa do medo das reações. Pode-se perceber, até pelas minhas expressões faciais, que se tratava de uma ironia, frisou o Alexandre do Sindicato.
No mínimo, brincadeira de mau gosto.
Irônico, ele está sendo agora.
Metade da cara está coberta por uma máscara.
Ninguém pois tá é, irônico, ele está sendo agora.
O Nicolas, eu acho, né, colocou ali que eu estou parecendo o Renan, querendo mandar prender o sujeito. Ah, se eu pudesse, Nicolas, se eu tivesse o poder de mandar prender um mentiroso, descarado, frouxo.
Eu acho até mais...
Ô, Jéssica, aí tu vê como é. Aí tem político que reclama porque a população não acredita na palavra de político, Luciano. O sujeito diz um negócio desse de manhã, para mandar uma nota dessa, eu não tenho nem visto a nota disso.
Levou a chamada de alguém.
Do prefeito?
Do prefeito,
com certeza. Descarado, frouxo, mentiroso.
Eu acho que o prefeito deveria substituir a liderança do governo.
Com certeza.
Porque ele perde as condições totais de liderar
o governo do estado importante, como é Campina Grande.
É preciso que a população do Campina Grande comece a cobrar a substituição dessa liderança.
Com certeza.
Essa fala que você falou do Bruno foi de frente ao Hospital Pedro I, que é o hospital referência de atendimento a pacientes com Covid, não só de Campina, mas de boa parte do estado da Paraíba.
E percebe que apesar do Bruno ter uma linhagem muito próxima ao presente, as ideias não se assemelham. Por quê? Porque o Bruno, além de estar tratando, ele tem aplicado algumas ações no sentido do tratamento posterior à Covid. As pessoas que ficam com algum tipo de
alguma sequela.
Sequela, seja ela de ordem emocional ou física. Então o prefeito está tratando disso. De convir comigo, vocês três, que essa não é a política prioritária do governo federal. Mas vamos lá. Vamos lembrando aqui a vocês que vocês podem acompanhar esse programa que está apenas começando. Obrigado, César, pelas informações aqui. Através das páginas do Santa Cruz Online e blog do Ney Lima. Também pelo Jardins do Agreste e Nova FM. Você também acompanha pelo blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale FM, Bodega Nordestina, a TV Atitude Agreste, também pela TV Cambucá e a TV SB Una. Fica conosco também a Rede Nordeste, a Agreste TV e pelas rádios Toritama FM, uma potência, como disse o César Melo, Farol FM e a tradicionalíssima Rádio Vale do Capibaribe do meu amigo Hildo Teixeira Belo. Vamos postar para o hostal, não. Vamos para o intervalo, faturar e na volta a gente vai debater os assuntos do nosso cotidiano aqui com meus três colegas de trabalho.
É preço baixo que você quer? No Mercadão tem, confira! Macarrão espaguete bom sabor 500 gramas, R$1,99. Farofa de mandioca temperada e oca em 500 gramas, R$2,99. Inseticida mata baratas, spray, Bass Off 450ml, R$7,99. Lava roupas Ariel clássicos 700ml, refil, R$5,99. Feijão carioca tá gostoso, 1 quilo, R$6,85. Farinha de trigo fina sem fermento, 1 quilo, R$13,99. Compre no Mercadão e economize de verdade. Lojas em Santa Cruz, na Praça da Bandeira e na Avenida Bela Vista.
Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça a Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros. Além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Auto Planos.
Olha, na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Alcoanduba. É isso? Alcoanduba, que tem como objetivo apurar crimes contra a administração pública, como corrupção, a advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. A operação tem como alvo o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e servidores da pasta. A ação é autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, que por meio do ministro Alexandre de Moraes autorizou a quebra dos sigilos bancários e fiscal de Salles. Uma equipe com aproximadamente 160 policiais federais cumpriram 35 mandatos de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de São Paulo e Pará. O Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento preventivo de 10 agentes públicos que ocupam cargos e funções de confiança no IBAMA e na pasta do meio ambiente. Também foi determinado a suspensão imediata da aplicação do IBAMA. Né? De acordo com a Polícia Federal, as investigações da operação começaram em janeiro de 2021 e tiveram início a partir de informações obtidas com o apoio de autoridades estrangeiras que noticiaram um possível desvio de conduta dos servidores públicos brasileiros na exportação de madeira. Né? Então, o Ricardo Salles, que ele, a partir do momento que ele soube das acusações, ele próprio, né, foi pessoalmente à Polícia Federal para saber do que se tratava, Luciano. Né? O nome da operação Acuanduba faz referência a uma divindade dos índios ararais que vivem no Pará. Então,
o que chamou a atenção nessa operação foram duas coisas, sabe? Uma é que parte das denúncias ela veio daquele delegado que foi substituído naquela região, o Alexandre Saraiva, né? Inclusive, ele fez essa denúncia, formalizou contra o Ricardo Salles e foi subsídio para que a Polícia Federal pudesse fazer esse trabalho. E a outra coisa que me chamou a atenção, Ralf, foi a colaboração das autoridades internacionais, porque os destinatários de madeira que estavam sendo exportada ilegalmente, eles mesmos reportaram a conduta das autoridades brasileiras na condução dessa exportação.
Então, ou seja, até o cara que estava comprando errado denunciou.
Fizeram, colaboraram de que acharam estranho.
Não se fazem mais bandidos como antigamente.
O desvio, porque o que eles informaram foi o desvio da conduta das autoridades brasileiras. Então veja a que ponto se chegou nessa discussão, no debate do meio ambiente no nosso país.
Antes de passar para a Jéssica, eu gostaria de saber qual o setor da Polícia Federal que é responsável por batizar as operações, viu, Ralf? Qual o setor da Polícia Federal que é responsável por escolher os nomes das operações, que é cada nome bonito. Ralf contou aí um nome de uma... É o quê? Uma arara...
Dos índios araras.
Dos índios araras, né? Um negócio bonito danado. Esse Ricardo é o mesmo que disse, né, ano passado, que enquanto o povo voltava os olhos para a Covid, a boiada ia passando.
Exatamente.
Né? Trata-se de um pilantrão, rapaz. É um pilantrão dentre tantos que Jair Bolsonaro se acompanha deles, né, nesse governo. Um pilantrão, cheio de interesses, de esquemas, cheio de picaretagem.
E aí fica aí, apesar do Supremo...
Com aquela cara federal, de songa-monga dele, tentando andar doido, né?
Ter pedido o afastamento não ter pedido o afastamento do ministro,
pediu do diretor do IBAMA.
Mas o ministro não. A espera agora de como vai se posicionar o presidente Jair Bolsonaro. Jéssica,
ficar com Ricardão.
É o que eu mais, eu acredito que é o mais, fora a fala, né? Mas assim, quem votou em Bolsonaro não esperava uma postura moderada dele, porque a gente já sabia o que ele sempre falou, o que ele fala. Mas uma coisa que me deixa muito triste em relação ao governo Andaz é exatamente isso. É um governo que se diz honesto, mas que é cercado de pessoas
tortas.
Como agora a gente tem esse exemplo. E eu gostaria, sinceramente, eu sempre falo isso, conversando com os meus amigos bolsonaristas e até com quem não votou em Bolsonaro, que vem perguntar minha opinião sobre o governo. Eu acho que eu queria uma fiscalização maior, eu queria a investigação do filho de Bolsonaro, como na campanha ele tinha dito que quem errou, que pague, que vá preso. Enfim, eu vejo um governo que blinda muito pessoas do seu interesse e que é cercado de pessoas suspeitas, como agora o ministro.
Ricardo Salles.
Pois é. Infelizmente, eu esperava um pouco mais de transparência de Bolsonaro nessa parte, pelas promessas de campanha, né? Mas, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer.
Pois é, a gente vai mudar a pauta agora, chamar o companheiro, né, o colega de profissão, doutor André Tadeu, que vai ceder uma entrevista a gente aqui, gentilmente, o querido André Tadeu vai ceder uma entrevista aqui a gente. Ele que é uma figura, tem um nome que passeia pela vida política de Santa Cruz, não é? Com as suas intervenções nas câmaras de vereadores, em algumas prefeituras de toda a região, de todo Pernambuco, mas aqui em Santa Cruz ganhou muita ênfase o nome de doutor André Tadeu pelas questões que logrou êxito, né, nas ações contra as decisões e leis aprovadas pela Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Mas ele já está comigo, Alivaldo. Doutor André Tadeu, boa noite, querido.
Boa noite, Ralf. Boa noite a todos que fazem parte do programa, da mesa de debate, né? O colega doutor Luciano, que eu já conhecia, e César, né, que eu estou conhecendo agora.
E a Jéssica lá.
E essa jovem, muito cheia de verbosidade. Jéssica, não sei, não conheço, mas estou aqui.
Doutor André Tadeu.
Pronto para responder as perguntas.
Doutor André Tadeu, o senhor está bem, né? Está bem de saúde, tá tudo bem?
Já tomei a primeira dose.
Já tomou a primeira dose da vacina, né?
Graças a Deus. Em agosto de... 8 de agosto.
Tá, tomou a AstraZeneca, né? Que é um pouco maior.
Exatamente.
Doutor, seja sempre bem-vindo ao nosso programa. É sempre um prazer ter o senhor aqui para tratar das questões que versam principalmente sobre o poder público, né? Essa semana, a maioria dos vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, doutor André Tadeu, aprovaram o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, apontando a ilegalidade no projeto de lei de autoria do vereador Soares Correia, do PSD, que pretendia acabar com o auxílio alimentação pago desde junho de 2017 aos parlamentares. Nós contamos com o senhor justamente porque o senhor tem sido militante contra esse tipo de auxílio. E aí eu queria saber, da opinião técnica do senhor, que também é sempre importante, a respeito da negativa ou da aprovação desse parecer, doutor André Tadeu.
Bem, Ralf, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade. É bom a gente fazer uma reflexão e retornar no tempo e dizer que a verba de alimentação foi constituída para compensar as perdas relacionadas a duas ações populares, que reduziu o salário dos vereadores de R$12 mil para R$6 mil. É bom que se diga também, Ralf, que isso não é só uma interpretação minha. O blog do Ney Lima registrou e técnicos do Tribunal de Contas chegaram a essa conclusão. Auxílio alimentação, auxílio combustível, tudo isso foi editado para compensar as tais perdas. Com relação à questão técnica, eu me coaduno e, antemão, faço todos os elogios com relação ao assessor jurídico da Câmara, o doutor Tales. Ele mata pau a respeito dessa questão do auxílio alimentação. Primeiro, ele define qual a natureza dessa verba de alimentação. Trata-se de verba indenizatória e não remuneratória. Ao chegar a essa conclusão, ele se aprofundar como fundamento legal e jurídico o regimento interno, no seu artigo 54, que trata das atribuições exclusivas da mesa diretora. E entre essas atribuições, não tem como competência exclusiva deflagrar o processo legislativo a respeito de verba de alimentar, verba indenizatória, no caso, auxílio alimentação. Ele tem competência para deflagrar o processo relacionado à matéria de vencimento de servidores e de remuneração de agentes políticos. certo? Então, nada impediria que qualquer um dos vereadores deflagrasse o processo legislativo com o intuito de revogar o artigo referente à Lei 2663/2017, que conferiu um auxílio à alimentação até R$ 1.200. É bom que se diga também que eu não consegui lograr êxito numa ação popular em que nós alegávamos a ilegalidade. Até o presente momento, porque a Câmara Regional de Caruaru ainda não se manifestou, porque o juiz titular da Vara da Fazenda Pública de Santa Cruz julgou improcedente a minha ação. Eu não me dei por satisfeito e recorri em sede de recurso de apelação. Mas ainda não existe uma decisão definitiva. Então, o que eu diria, o parecer do doutor Thales é: deve ser prestigiado. O do outro assistente, auxiliar, assessor, não traz nenhuma assistência. Ele apenas se apega, Ralf, que a Lei 2663 instituiu o auxílio alimentação foi de iniciativa da mesa diretora. Acontece que o artigo 29 da lei orgânica estabelece quem é que pode propor projetos de lei: prefeito, vereadores e Câmara e a mesa diretora. O regimento interno, no seu artigo 54, apenas determina de forma exclusiva a competência da mesa diretora. Então, a mesa diretora não está impedida de promover um projeto de lei referente a uma outra matéria que não seja de sua competência exclusiva. Da mesma forma, e o vereador Soares, assim como qualquer outro vereador, poderia sim propor esse projeto com o intuito de revogar esse auxílio alimentação relacionado aos vereadores. É bom que se diga que eu nunca consegui compreender a interpretação do juiz, porque o servidor da Câmara tem um auxílio alimentação de R$ 200, conforme essa lei que eu mencionei. E os vereadores, um auxílio alimentação de R$ 1.200. Os vereadores devem ter muitas necessidades alimentares. Então, se você analisar por esse prisma, com certeza os técnicos do Tribunal de Contas estavam corretos. Esse auxílio alimentação foi instituído para compensar as perdas relacionadas às ações populares.
O senhor diz no sentido de que se a tratativa de se colocar um auxílio alimentação fosse para atender o funcionário público no sentido de se alimentar, a verba deveria ser a mesma para vereadores e para os outros assessores, né, doutor?
Lógico, né, doutor Ralf? Com certeza, porque a necessidade humana ela não é tão desproporcional. Não é porque eu sou vereador que eu tenho mais necessidades alimentares. Tu já imaginou, então, um senador?
Quanto? Exatamente.
Aí tava
ferrado. A gente tava lascado, não era, doutor? A gente tava lascado.
Olha, Raul, e é bom que se diga que hoje foi alterado o subsídio dos vereadores. Hoje eles ganham 12.600. Não, seria a oportunidade para que eles restabelecessem a moralidade da coisa pública, já que eles não precisam mais desse 1.200.
Doutor André,
e revogar.
Doutor André, o senhor observa, o senhor também é um agente político, é advogado, é um técnico, mas é um agente político também, e diga-se passagem com influência aqui na nossa cidade, por todas as intervenções que foram feitas. Eu não preciso nem dizer que a cidade conhece o seu nome já, né? Mas o senhor acha que falta uma técnica mais apurada ao vereador, ou o senhor acha que a coisa é feita no sentido de atropelar a lei deliberadamente?
Ralf, foi bom você falar isso. E eu chamo a atenção que eu apesar dos 55, eu ainda estou com boas lembranças. Você e o senhor, em vários debates, com Ruminique, com o professor...
Tenório.
Como era o nome dele?
Tenório.
Ruminique está nos acompanhando aqui, viu? Ruminique está acompanhando Tenório aqui.
Ó, Raul, você em várias oportunidades, você dizia que isentava os procuradores. Então, todos os procuradores davam um parecer que contrariava os interesses dos vereadores. Eles... desprezavam o parecer,
verdade,
e colocavam o projeto em plenário, porque o plenário ele é soberano. Então você, muitas vezes, de forma muito perspicaz e sensível, você dizia que a culpa não era dos procuradores. Quando você falava, será que os procuradores não sabiam que o aumento não poderia ocorrer naqueles 6 meses finais do mandato, aí você dizia, com certeza eles sabem, que todo mundo conhece a lei de responsabilidade fiscal. Acontece que ninguém queria respeitar o parecer. Aí deu no que deu.
Doutor André,
então,
olha...
Eu acredito que o parecer, eu faço aqui elogios ao dedo do assessor jurídico da Câmara, doutor Tales. Ele é bastante detalhista. Primeiro, ele define a natureza jurídica da verba, exatamente para dizer que o artigo 54, essa matéria não está dentro daqueles itens de competência exclusiva da mesa diretora. Ele matou a pau, como eu lhe disse.
Doutor André, o César Melo vai fazer uma pergunta para o senhor.
Boa noite, doutor André. Satisfação.
Boa noite.
Tá conversando com o senhor na noite de hoje. A minha pergunta ela é tanto quanto enxuta, mas aí envolve três gestões, né? A gestão de Zé Minhoca, a gestão de Augusto Maia e a gestão atual. Alguma dessas três gestões regulamentou essa questão, essa matéria, esse item do auxílio alimentação e o porquê da discrepância? Porque, até onde eu sei, vereador não é esse bicho que come tanto. A discrepância do valor de 1.200 e 200, cabe a quem estipular? Já é estipulado no projeto, cabe ao presidente. Como é que se dá essa definição, como é que se dá essa matemática, doutor André?
Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer lhe conhecer. Né? Quando eu for aí em Santa Cruz, eu vou comer uma picanha e tomar uma cerveja.
Muito bem. Quem gosta de picanha e de cerveja está aqui, viu? Vem antes que feche o restaurante.
O doutor Luciano mencionou que essa matéria deveria ser regulamentada por uma resolução. Se não me engano, foi ontem que ele comentou isso.
Bem,
eu acho um texto que já foi regulamentada. Então, a lei, ela cria um espaço até 1.200. Cabe agora, quer dizer, caberia a resolução. E essa resolução deixou claro que é R$ 1.200. Então, essa matéria já foi regulamentada.
E os 200? Os R$ 200 dos servidores?
Tá entendendo? Num único projeto, eles, para não, digamos assim, tirar atenção, para que não ficasse exclusivo o aumento do auxílio para eles, até porque teve uma grande polêmica, né? Houve uma repercussão popular, e aí eles também atribuíram esse benefício para os servidores. Só que os servidores de R$ 200 e eles de 1.200. Por isso que eu repito, os técnicos do Tribunal de Contas entenderam que eles estavam criando um aumento ou um benefício para compensar as perdas referentes a ações populares. Entendeu? Pronto. Agora, nada impede que eles, porque se trata de matéria interna corporis, eles promovam, através de uma resolução, a revogação da outra resolução. E aí a matéria fica sem ser regulamentada. Pronto. No caso, de R$ 1.200. Tá entendendo? Pode fazer esse tipo de coisa, essa iniciativa. Ou que seria o correto, entrarem com mandato de segurança, obrigar a justiça a reconhecer que não cabe exclusivamente à mesa diretora e mandar o projeto do vereador Soares para o plenário para a gente saber quem é quem. Porque aí vão ter que analisar a questão do mérito. Se ainda é oportuno receber R$1.200 de auxílio alimentação ou revogá-lo. Bem, aí caberia esse senso público que, na grande maioria dos nossos homens públicos, eles se esquecem. Só lembram disso em praça pública, em época de campanha política.
Nos comícios, né, doutor? Nos comícios.
É, aí beija a criancinha, bota no colo, faz uma festa, fala pra todo mundo, tá entendendo? Aí depois se esconde. É porque o povo exige demais. Mas não foi você que alimentou o povo desse jeito? Bem, a gente não precisa dizer que a gente... temos nossas distorções sociais.
A coisa...
Infelizmente, ainda pessoas que vendem o voto, né, por uma conta de luz. Mas isso não é... essa não pode ser uma visão elitista. A classe média também vende seu voto. A elite brasileira vende o seu voto também. Tá entendendo? Não é só coisa de pobre, não. A classe média vende o voto porque quer um emprego para um filho que se formou em direito. Ou em medicina. Bota ele lá no hospital. E o rico quer o quê? As benesses do poder. Concessões disso, concessões daquilo. Pronto. Então todo mundo tem sua parcela de culpa. Não é só o pobre, não.
Doutor André Tadeu, Luciano quer fazer uma colocação também aqui, viu, doutor?
Ontem eu comentava... Primeiro, boa noite, doutor André. Satisfação.
Boa noite.
Tê-lo aqui compartilhando dos conhecimentos e tá nesse debate.
A gente aqui, viu? O doutor André está devendo uma
visita. Mas segundo o que ele disse agora, ele vai vir fazer a visita, vai pagar a picanha e a cerveja.
Seja bem-vindo, sim.
Não me deixe de falar.
Esse dia...
Chega hoje ainda.
Esse dia... eu tenho que esperar o judeu chegar.
E tem um prato de tripa aí, numa aposta que foi feita, viu?
O rapaz, como é o nome dele, meu Deus? Agora me esqueci. Ney Lima. Pelo
amor de Deus. Não paga nada, né? Esqueça que Ney Lima não paga nada.
É mais fácil, doutor, é mais fácil.
Não paga nada.
É mais fácil o Romenic e Tenório pagar a janta pra gente do que o Ney.
Pronto.
Mas eu tô. Veja,
é
ontem...
história, né? Minha mãe também é professora de história. Acho ele muito... E o professor Tenório é uma figura também.
A vereadora Jéssica acaba de se convidar também para comer a picanha e tomar uma cervejinha com o
senhor. Ontem, eu comentava...
Essa jovem é a vereadora Jéssica.
Não, não, essa é outra Jéssica. É outra.
Essa é outra Jéssica.
É outra. A vereadora Jéssica disse que está disposta também.
Porque ela é muito simpática. Ela estava na mesa com o prefeito à época. Edson, né?
Edson.
Na verdade, eu estou doido para ir numa reunião da UVP com o senhor.
Eu já disse, não pode ser a vereadora Jéssica. Que, por sinal, é muito bonita e muito simpática a vereadora. Pena que ela votou contra, não é?
Mas eu tô, ontem eu comentava realmente que esse assunto, ele não parava por aí, porque até onde nós verificamos, pelo menos, Ralf, não consta no site da Câmara, a resolução administrativa que regulou o auxílio alimentação. A lei, ela traz com muita clareza a necessidade dessa regulamentação. Hoje, inclusive, eu tive o cuidado de procurar o vereador presidente da Câmara, o Capilé, acerca, inclusive, dessa abordagem que eu fiz ontem, a necessidade da resolução. E, segundo o Capilé me falou, que está pedindo agora um parecer técnico financeiro da Câmara para entender a possibilidade, mas que irá regulamentar, irá propor pela mesa, evidentemente, o projeto de resolução e regulamentar os valores do auxílio. E aí eu acho que começa, Ralf, uma nova discussão nesse sentido, porque a partir do momento em que a resolução for proposta pela mesa para regulamentar o que disciplina a lei, e aí vem uma discussão de como foi pago os valores anteriores, isso fica para um outro um outro capítulo, mas a partir do momento em que essa resolução ela vier a ser proposta pela mesa, esse debate ele volta novamente nas discussões. Caiu. E acho que essa ideia que o doutor André Tadeu até falou aí de ver como cada um vereador ia votar, ele vai colocar, os vereadores irão colocar as suas percepções acerca dessa do auxílio alimentação. Lembrando que ontem o que foi votado não foi necessariamente o mérito, mas o que dizia a respeito ao parecer da comissão sobre a legalidade da proposição. Mas acho que esse debate não acaba por aí. Essa resolução que for proposta, ela vai trazer novamente à tona esse debate e, evidentemente, vai se estender por mais alguns dias.
Luciano, sabendo que essa questão técnica, enquanto a gente restabelece com o doutor André Tadeu ali, sabendo que essa questão técnica do parecer é opinativo, do jurídico da Comissão de Legislação e Justiça, ela poderia travar o processo. Essa votação, me parece que pode ser, na sua percepção, pode ser o que vai se dar no pleno à medida de que aquela casa de lei aprecie o mérito do projeto de lei?
Não, Ralf, eu entendo que podemos ter votos diferentes e é por isso que é preciso enfatizar bem o que foi votado ontem, que foi o parecer e não o mérito do projeto. A partir do momento que os valores são propostos por meio de uma resolução para apreciação dos vereadores, é possível que nós tenhamos vereadores que votem diferente, que apresentem as emendas em relação a valores e a soma dos votos ali, ou a posição dos votos, seja totalmente diferente do que aconteceu ontem na votação do parecer. Agora, é um tema que é um tema de muito interesse hoje da opinião pública, porque é um debate que ele vem se arrastando desde a criação do auxílio alimentação, foi tema das campanhas eleitorais, foi já no início desse ano da legislatura, já se discutia sobre quando iria ser colocado o projeto de extinção, veio o projeto do vereador Soares e gerou esse debate, e agora com certeza terá seguimento quando se for tratar da regulamentação do auxílio alimentação.
Pois é, doutor André Tadeu, eu quero lhe agradecer pela participação do senhor.
Eu queria polemizar.
Viu? À vontade.
Vamos polemizar. À vontade.
Eu discordo, viu? Eu acho e penso que já foi editada. É porque eu estou tentando aqui, mas não dá. Eu não sou tão hábil feito o senhor, doutor Ralf, que às vezes eu dizia algo, o senhor ia na internet e já sabia qual era a lei e tudo mais.
Pelo menos no site da Câmara não consta, viu, doutor?
Não, eu vou entrar em polêmica, doutor Luciano. Mas eu posso me comprometer a passar essa resolução, viu? Tá. Até porque, doutor Luciano e os demais, se não tivesse sido regulamentado, não estariam recebendo.
Verdade. E é por isso que eu falei que os pagamentos anteriores, ele é um novo capítulo, porque nas resoluções aprovadas no site da Câmara, essa resolução não consta, né? Então, isso é um debate, um novo capítulo, caso tenha sido pago sem observar a resolução, porque aí eu acho, Ralf, que o doutor André Tadeu deve desenvolver alguns outros trabalhos aqui na cidade.
Inclusive, é interessante, viu, doutor André, essa questão da resolução, porque é justamente o que vai tratar para trás. Se ela não existe, existiu uma ilegalidade no pagamento de todos os auxílios. Pois desde o primeiro até o último.
Exatamente.
Desde o primeiro até o último, doutor.
Exato.
Doutor André,
e aí, mas eu não vou... Como eu não tenho a tua habilidade, doutor Ralf, eu vou ficar agora meio preso. Mas posso lhe enviar, se assim... É porque eu tô com... Eu acredito que eu tenho quase certeza que foi editado. Bem, mas tudo bem.
Tá.
Só não esqueça...
Era a época de...
Só não esqueça da picanha, viu? Que o senhor vai pagar aqui pra gente.
Pois é, minhoca.
Presente Zé Minhoca, né?
É.
Que é a época que surge. O auxílio alimentação é aprovado na presença do Zé Minhoca, realmente. A Jéssica Lagos.
Doutor, boa noite. Foi uma pergunta de um dos telespectadores.
À vontade,
eles querem entender o seguinte. Esse auxílio veio para suprir uma carência no salário. E agora, com o salário sendo pago de 12 mil, ele deixaria de ser...
2.600.
2.600, ele deixaria de ser necessário, não é isso?
Na minha interpretação, tá entendendo? Mas parece que a fome é grande. Tá entendendo? Então eles não se satisfazem. Tanto é que ainda existe auxílio combustível de R$1.000. Veja, eu gostaria de explicar assim. O sistema de remuneração adotado pela Constituição para pagamento de agentes políticos é o sistema por subsídio. Admite-se apenas uma parcela única. Vamos dar aqui como comparativo para o servidor, que tem como sistema de remuneração vencimento. Seria o cabeça de cheque. E nada mais. Agora, nada impede que o vereador seja indenizado por algumas necessidades. Imagine a situação de um vereador que se desloca de Santa Cruz e vai participar de um convênio, de um congresso no Recife. Aí ele vai ter auxílio combustível, ele vai ter auxílio alimentação e auxílio moradia. Moradia não, é dormitório. Pronto, ele tem direito a isso. Mas o que é que fazem? Tornam essas verbas permanentes, agregando a remuneração do agente político. Por exemplo, dona Jéssica, eu sou o autor de uma ação em que o atual presidente, o senhor Capilé, ganhava 60% dos 12 mil reais. Chama-se verba de representação. Se for multiplicar 12 mil vezes 60, deve dar mais 7 mil. Então, ele tinha um salário de quase 20 mil. Nós conseguimos impugnar essa verba. Ele ganha apenas, como todo e qualquer vereador, R$ 12.600, independente de ser presidente da Câmara e exercer outras funções administrativa, né, em relação à direção. Mas isso não justifica a ele essa verba. Agora, vamos supor que esse presidente tivesse que se deslocar para uma cidade, para um encontro relacionado a presidentes da Câmara a nível nacional. Ele teria que ser restituído, porque trata-se de uma verba de indenização. Todas as despesas que, porventura, ele tenha tido, porque ele está fugindo das suas funções típicas, mas está representando a Câmara, aí ele seria beneficiado, indenizado, a bem da verdade. Mas o que é que faz? Torna essa verba de natureza indenizatória permanente, independente do fato gerador. Está entendendo? Que seria casos excepcionais.
Doutor André Tadeu.
A justiça entende desse jeito, mas com relação ao auxílio à alimentação, não entende dessa forma.
Doutor André, a gente vai precisar do senhor mais vezes aqui, porque primeiro a opinião do senhor é sempre importante no debate jurídico-político aqui da nossa cidade. Depois é só uma cena desse capítulo que a gente vai ter mais outras cenas dessa questão vale alimentação aí. Claro. E o senhor é uma figura que povoa esse meio com muita habilidade. Tendo visto, o senhor acabou de citar, que logrou êxito em mais um processo que moveu contra o presidente.
Isso já faz desde o começo,
da
final de 2020. Então, como ele assumiu em 2021, aí houve efeitos.
Ah.
Ele ainda recebeu o mês de janeiro.
O
bichinho já não recebeu mais em fevereiro.
Ele vai ter a desculpa não pagar a picanha, viu?
Chateado.
O senhor acabou de dar a desculpa a ele para não pagar a picanha. O senhor Capilé não vai pagar.
Qual era o vereador que ia pagar R$50 de tripa?
R$50 de tripa.
O Tenório é quem lembra direitinho o nome. Eu não respondo agora, mas o Tenório lembra.
Eu vou perguntar a Tenório aqui.
Eu adoro tripa. Eu adoro tripa de pouco, eu aceito. Farinha.
Doutor tá André, muito obrigado, viu, querido, pela sua participação.
Obrigado a você,
mais uma vez.
Boa noite, viu?
Boa noite pro senhor.
E não perca as esperanças. Tudo vai melhorar. Certo.
Se Deus quiser, se Deus quiser, vai, tudo vai melhorar para todos nós. Se Deus quiser. Um abraço, doutor André Tadeu. É uma celeuma que se cria, é César, Luciano, Jéssica. Primeiro, jurídica. Repare como a vida não vai ser fácil nos próximos dias na casa de José Vieira de Araújo, porque tratando do auxílio alimentação, você cria primeiro toda uma celeuma jurídica para, como se diz, ex nunc ex tunc, né, Luciano? O que vem para frente, o que vai para trás, porque tem essa questão da resolução.
Repete aí, filho.
Se tem ou não
e
tem.
E outra, Ralf, essa questão da resolução, espero que tenha, né? Porque se não tiver, realmente vai ser uma dor de cabeça para a Câmara. E como a gente, inclusive viu...
eu e Luciano Bezerra, enquanto o doutor André falava, eu vou esperar que o doutor André, se ele achar, ele vai mandar para mim, para o Luciano. Mas no site da Câmara não tem. Eu e o Luciano procuramos juntos aqui. No site da Câmara não tem. Pode ser que não tenha sido dado publicidade, que esse é outro...
Aí vai ser uma
outra discussão. Outra discussão, né?
Exatamente.
Uma outra discussão. Mas, a partir da discussão jurídica, se gera a discussão política, que é a aprovação ou não da extinção dessa lei que vai extinguir a lei que criava o auxílio alimentação. E daí, César, o grande problema, aí eu queria que você examinasse...
Ô Ralf, deixa eu só pontuar uma coisa aqui, é interessante, e eu recebi aqui de um dos vereadores da casa, só no que diz respeito ao combustível, ele não foi criado para compensação. No caso dos combustíveis, a compensação pelo uso de combustível na atuação parlamentar, ele já existia anterior, né? Então, certo. Só observação que eu recebo aqui agora, é importante a gente fazer ela.
O grande problema que eu acho, Jéssica e César, é o seguinte, é que esse tipo de projeto de lei, ele coloca em xeque também a boa convivência dos vereadores. Porque você tem pessoas da mesma bancada que pensam diferente a respeito disso, né, de mesma bancada, e das bancadas diferentes. E o voto contrário, o voto a favor da lei que extingue, ele automaticamente, se é uma questão óbvia, ele expõe quem vota contrário à lei que extingue. Ou eu estou falando alguma asneira, César Melo?
De forma alguma. E até agora não foi dito porque Caetano não votou, né?
Caetano não votou?
Não, Caetano não votou. Foi a única abstenção.
E estava presente?
Capilé, não. Capilé só votaria se fosse uma
caso de empate.
Situação de empate, né? Fica até mais cômodo para o Capilé. Essa situação.
Pessoal da rede de rádio, um abraço, muito obrigado, amanhã a gente está de volta. César Melo.
Capilé, então, não foi preciso votar, embora que eu acredito que se fosse votar, ele votaria pela, assim, uma bancada dele, pelo projeto do Soares e não pelo parecer da Câmara, né? O Caetano é que até agora, aparentemente, não, até onde eu saiba, não se manifestou, não se justificou o porquê de não ter participado, o porquê de não ter votado. E Caetano tem que abrir do olho. Está fazendo um mandato muito inferior aos mandatos tampão que ele exerceu na última legislatura. Não sei se era porque, Jéssica, era aquela gana de mostrar serviço, era aquela coisa de ter que aparecer para se tornar útil para o grupo e querido pelo eleitorado Boca Preta, que até então só tinha em Jéssica uma figura de referência, de garra, de defesa de Edson Vieira, né? Caetano tornou-se famoso por encerrar toda e qualquer fala como governo presente, governo que faz. Era você dizer bom dia, Caetano, ele, bom dia, governo presente, governo que faz. Era desse jeito. Mas enfim, está fazendo um mandato muito abaixo da média, assim como a maior parte da Câmara. A maior parte da Câmara hoje faz mandatos abaixo da média, e isso é muito preocupante. Vamos. Mas é tema para programas futuros. Em relação a essa questão específica, é uma questão muito difícil para o político votar, porque ele primeiro vê o lado dele, para depois ver qualquer outro aspecto. E hoje a situação, Jéssica, é difícil para ele, porque ele vê o lado dele, ele defende o seu lado, claro. Mas a opinião pública, velho, a opinião pública está com o André Tadeu. A opinião pública, nesse momento, está favorável à extinção desse projeto, que é um projeto polêmico, já nasceu polêmico, que gerou debates acalorados, com estranhamentos sérios de figuras públicas aqui da cidade, que foi levado para palanque, Jéssica, que foi debatido em período eleitoral, que foi usado como munição para detonar a imagem de fulano, cicrano e beltrano, e que aparentemente para a opinião pública, não vai morrer o interesse tão cedo nesse tema.
E me parece que os vereadores reeleitos, que poderia, a gente poderia imaginar, Jéssica, que estariam a salvos desse tema, porque teriam sido aprovados depois de um desgaste que tratava sobre esse tema, tem de novo que enfrentá-lo.
Aí, meu filho, não tem mandato que aguente, não.
E agora numa situação em que o eleitorado realmente está mais estressado do que outrora, porque agora enfrentando uma pandemia que todo mundo está com o nervo à flor da pele, Jéssica.
Com pouco dinheiro, né?
E eu acho que é exatamente isso que revolta mais, né? A gente está vendo que tem funcionários que não estão trabalhando todos os dias, que a carga horária está diferente. Isso também mexe com o bolso, pessoas perdendo seu emprego. E quando olha para a Câmara de Vereadores, vê vereadores com salário de R$ 2.600, auxílio combustível de R$ 1.000 e auxílio alimentação de R$ 1.200. Então, é como o César falou, eu acredito que esse tema não vai cair do interesse da opinião pública nem tão cedo.
Luciano, juntando auxílio alimentação e o combustível, já dá um salário maior do que, me arrisco a dizer, a maioria dos trabalhadores de carteira assinada de Santa Cruz recebe. E isso gera para aquela casa um desconforto com a população.
Verdade, Ralf. E aí reside algo muito interessante dos vereadores, né? Porque é preciso a sensatez da forma que isso é colocado para a opinião pública, porque do contrário pode haver também uma demonização da Casa Legislativa.
O que não é interessante.
E não é interessante. Muitas vezes o debate faz com que a opinião pública entenda que o papel do vereador está unicamente ali para receber o salário. Eu vejo com muita preocupação, César, quando o debate da Câmara ele se resume apenas a essa questão dos vencimentos dos parlamentares. Eles não estão para lá apenas por esses vencimentos. Existe um trabalho que é desenvolvido pelos vereadores. É a casa que representa o povo. São eles que têm a discussão importante, a atenção dos vereadores nesse sentido, da forma como esse debate ele é colocado para a opinião pública. É um tema muito sensível, Jéssica, nesse momento em que a gente discute que muitas pessoas estão passando fome
essa
por conta
que
dessa
o
pandemia.
Essa crítica que o senhor faz, cabe ao Alan Carneiro também?
Cabe a todas as lideranças políticas.
Eu digo Alan Carneiro por quê? Porque Alan foi às redes sociais ovacionar a sua bancada pela postura.
Cabe ele também. Na véspera já avisou que a bancada votaria.
Então
fala aí pro geral, Luciano, a todos.
É no geral. Tem um comentarista, eu gosto muito dele aqui em Santa Cruz, que é o Eusébio. E Eusébio faz alguns apontamentos muito interessantes quando ele fala dessa questão da negação da política. A gente não pode tratar esse cenário, esse debate que a gente tem, negando a política, porque é da política que a sociedade ela vai ser organizada. As soluções vêm de lá. Então, a exortação que eu faço, a advertência que eu faço, é como esse debate é colocado. O que é ilegal, o que está dentro fora da legalidade, é aquilo que é imoral, porque a moral é aquilo que é aceito dentro dos padrões da sociedade, isso deve ser criticado, isso deve ser combatido, mas a forma como isso é posto para a sociedade tem que ter muito cuidado, porque quando há uma demonização do parlamento, não enfraquece a vereador A, não enfraquece a vereador B, enfraquece ao poder legislativo, enfraquece ao poder que representa a voz do povo. E quando o povo não se sente representado por aquela casa, isso é ruim para todo mundo. Ninguém ganha com isso, porque é daí que vem a organização da nossa sociedade.
Pois é. Eu só vou, para encerrar, pontuar o seguinte. É que eu acho que todo mundo tem sua parcela de contribuição. Mas, dado e fazendo uma leitura dessa Câmara atual, Luciano, nós perdemos muitas peças do ponto de vista técnico que poderiam ainda hoje está ajudando aquela casa de lei, inclusive, a andar sem esse tipo de situação, certo? Dentre eles, eu preciso citar você novamente, Luciano, preciso citar o Afrânio Max, Ernesto Maia, Nara Leandro, Júnior Gomes, né, que foram vereadores.
Júnior Gomes e Ernesto Maia, dois exímios conhecedores do regimento interno.
Do regimento interno, exatamente, do regimento interno. Levaram, inclusive, eles dois, junto com a vereadora Jéssica, levaram a última legislatura nas costas.
Véio. Concordo com você.
Levaram nas costas a última legislatura, Ernesto Júnior e Jéssica. Então, essa demonização, eu concordo em número, gênero e grau com você, Luciano. Ela não interessa a ninguém, porque um poder legislativo fraco significa dizer uma oposição fraca, que fragiliza o executivo e toda a sociedade.
Olha a bancada Taboquinha de 2008. E
só para me permita, e nós temos um quadro bom na Câmara atual. Existem pessoas boas que estão lá e que podem contribuir.
Com certeza.
E quando eu falo dessa situação, da forma que é abordado os temas, pegando especificamente o auxílio alimentação, há os instrumentos de como discutir, né? O próprio, as resoluções administrativas que tanto nós debatemos aqui, ela é o elemento para se discutir em relação ao limite do vale alimentação, ao limite do vale
você,
do
sedor, você...
sem que a gente tenha que expor a Câmara da forma que ela fica.
E você que foi vereador com ele vai me permitir e assinar embaixo na minha fala, citar um vereador que a Câmara perdeu, que era a palavra ponderada na hora da questão mais avoroçada, que é o meu querido amigo Galego de Mourinho.
Pronto. Né? 2008.
Tinha uma palavra sempre de calma na hora mais avoroçada.
Em 2008, você foi vereador com ele. Foi o contemporâneo com ele.
Em 2008, o povo de Santa Cruz elegeu, o grupo Taboquinha elegeu Diogo Moraes, Ernesto Maia, Fernando Aragão, Diomedes Brito e...
Agnaldo Xavier.
Não. Não. Nem Agnaldo, nem Francisquinho. Foi Fernando Aragão, Dimas Dantas, Diogo Moraes,
Fernando,
Diomedes Brito e Ernesto Maia.
Júnior Gomes foi...
E Ernesto Maia. Cinco. A boca da boca preta. Tinha Júnior Gomes, professor Afrânio, Francisquinho. Zezinho Buxim e doutor Nanau. De lá para cá, analisem friamente se a Câmara foi quantificada e qualificada ou só quantificada.
Para você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da audiência. Jéssica, César, Luciano, muito obrigado. A gente está com o tempo estourado. Amanhã eu estou de volta aqui. César está escalado amanhã também?
Não, mas...
Você?
Acho que não, né?
Amanhã a gente está de volta. Tem mais debate, tem mais assunto. Na sexta-feira tem o quadro...
Talvez tenha uma matéria, uma entrevista minha com o Zé Augusto hoje. A produção aproveitar para amanhã, pois que eu fiz hoje pela manhã na
aquela
comunidade.
Que Ralph disse que queria...
Aquela que pediu a gravação, já mandei para ele o link.
Já mandou para ele, né?
Vai passar matéria sobre mais nenhuma aqui. Barrada aqui você. Boa noite, pessoal. Até amanhã.
Suspende ele de novo, Ney.
3ª Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.